Querido e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná. E quando a audiência pede a volta de um grande convidado, a gente já traz de volta na semana seguinte.
Exatamente. Eu sou o Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC. E olha, trazemos... Não é que a gente tá enrolando, que a gente gravou duas vezes seguidas. Realmente estamos gravando na semana seguinte do último episódio.
Exatamente.
Então a gente trouxe, marcou outro horário na agenda.
E eu sou Marco Cavalieri, eu devo ser esse convidado aí. Mas eu acho que mais de convidado, eu gosto de dizer que eu sou o fã número um desse podcast. Então é um prazer estar com vocês.
Ah, que fofo.
Eu sou
obrigado.
Colega do Felipe lá na UFPR.
É um amor.
Obrigado, obrigado.
Muito bom, muito
maravilhoso.
Bom. É isso aí, pessoal. No episódio de hoje, discutiremos os vested interests no poder público. De que modo a ocupação de um cargo público pode ser munida de interesse escuso? E quais os seus impactos em termos do bem-estar público? Será que o Brasil contemporâneo apresenta exemplos de vested interest no setor público? Será, pessoal? Mais uma vez, então, para nos ajudar nessa discussão, trouxemos o nosso amigo Marco Cavalieri, o qual, inclusive, eu peço em público aqui escusas pelo nosso último episódio, no qual tive um pequeno problema com minha conexão de internet. Prometo que não vai se repetir, professor, e mais uma vez, seja muito bem-vindo.
É um prazer estar com vocês.
Inclusive, parabéns, ficou um excelente episódio, pessoal. Acho que eu vou faltar mais vezes.
Ah, que desculpa, hein? Que desculpa, né, cara? Você acha que a gente comprou esse problema no modem aí? Você acha que a gente acreditou nisso?
Exatamente. Cara, fiquei muito puto.
Então, pessoal, o que inspirou esse episódio foi o Pandora Papers, pessoal?
Ah, eu acho que
foi
sim,
foi Pandora,
né?
Papers e um monte de outra coisa, né?
É, e logo na sequência vazou aquele áudio do André Esteves, né? O CEO do BTG.
Sim.
Falando de seus contatos
exato.
No Banco Central. E, obviamente, isso traz uma série de implicações para o ramo dele de atuação, né? E para a economia nacional como um todo.
Exatamente, exatamente. Você sabe, Fernandão, que nós aqui... Né? E você, muito em breve, né? Nós que somos, né, servidores públicos federais, né? E você que em algum momento deve se tornar professor federal ou estadual. Né?
Você acha que vai existir esse cargo até lá?
Se ainda existir universidade pública daqui a um tempo, sabe que a gente tem uma série de restrições, né? A atuação que a gente pode ter. A gente, por exemplo, você pode ter um negócio, você pode ter, né? Mas você não pode gerir um negócio, né? Tipo, você... No nosso caso, de nós três, porque nós somos professores de dedicação exclusiva, né? Então, não adianta a gente falar que a gente está perdendo dinheiro, sabe? Não adianta a gente falar, né, que a gente esqueceu, né? A gente não pode, é uma ilegalidade, né? E é isso que o ministro Paulo Guedes, ele incidiu em algo muito semelhante, né? Porque ele não poderia, né, ter operações offshore que ele faz a gestão. Né? E não adianta ele falar que eu perdi dinheiro no primeiro estágio. Não, porque esse não é o ponto.
Exato.
Né?
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que não há conflito de interesse sobre a conta que tem no exterior e que a empresa que possui nas Ilhas Virgens Britânicas um paraíso fiscal está dentro da legalidade.
As declarações de Guedes foram feitas em inglês durante um seminário online com investidores internacionais.
Offshores are legal. They were declared. There was no movement across border, bringing money from abroad, selling money, sending money to abroad. Ever since I put money there in 14, 15, I declared legally.
Segundo o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, apesar do potencial conflito de interesses, o ministro se manteve no controle direto da offshore nas Ilhas Virgens Britânicas.
In abroad, but there's no conflict of interest whatsoever. I got out of the company before joining the government.
O ponto é, ao topar o cargo, você acaba tendo uma série de outras limitações, né, na sua atuação profissional, muitas vezes até pessoal também, né, que nesse caso era a aplicação de recursos, né, desse indivíduo aí. Cara, e assim, não dá para ter, assim, claramente aconteceu um, né, um problema legal ali, né?
Uhum. Não, exatamente. Eu acho que a gente, tudo isso, o Pandora Papers é o segundo turno, né, do Panama Papers, né? Que é 5 anos atrás, né? O Panamá foi 5 anos atrás, né? E o Pandora Papers, ele é o segundo turno, né? Muito mais recheado, né? Uhum. Dizem que no máximo aqui que a gente está vendo a conta por cima, teríamos 32 trilhões de dólares, né? Ligados a essas offshores, né? E uma coisa, né? Antes da gente ir para o nosso glorioso Paulo Guedes, ou também o Bob Fields Neto, né, que também tá envolvido, né, e são os dois caras, né, tipo, no governo, assim, são os dois únicos caras no Brasil, mas no Brasil que estão no governo, né, agora, cara, é mundial, né, Tony Blair tá envolvido, tipo, o mesmo o Boris Johnson, a filha dele tá envolvida, aqui na América Latina tem vários presidentes, inclusive tem uma crise no Equador gigantesca, agora porque o presidente estava, o Lasso estava envolvido, né, e gerou, tipo, ele fez uma reação colocando inclusive policial na rua, né, então teve um grande impacto, né, presidentes, o Pinheira, né, Paraguai, Argentina, Peru, um monte de gente envolvida, né, entre presidentes, ex-presidentes, né, mas em termos de ministros, né, cara, o Brasil assim, é pouca gente, sabe? Na América Latina, que está envolvido, que é o secretário de comunicação do México, o ministro de transportes da Colômbia, e Paulo Guedes e Bob Fields Neto, né? São esses os ministros da América Latina que estão envolvidos. Os presidentes que a gente está falando, geralmente são pessoas que já são pessoas muito ricas nos seus países, né? E elas estão ligadas às offshores. Um exemplo é o Pinheira mesmo, né? Então, o Mário Vargas Llosa está também envolvido, ele tem offshores, está ali, né? Então temos esse conjunto de figuras, né? Famílias reais aí do Qatar, né? Temos muita gente envolvida. Então tem uma questão estrutural, podemos dizer assim, né? O sistema tem uma questão estrutural. O Panama Papers e o Pandora Papers mostram isso. E eu acho que a gente pode entrar um pouco nessa discussão nacional também, para entender um pouco mais essa relação, né, que é a proposta do episódio, que é entre esse o poder público, né, o governo, né, o Estado, e esses interesses escusos, que é se usar do Estado para se favorecer, né? Eu acho que esse é o nosso tema fundamental aqui, mas dentro de uma estrutura que faz parte do capitalismo, né? Parece que isso faz parte do capitalismo, ter offshores, né? Ter paraíso fiscal, né? Isso faz parte.
De acordo com o Weber, ele faz.
Exatamente. Por isso a gente pode ter que fazer essa ligação de cima para baixo, né? Da estrutura para o caso, né?
E, gente, eu diria assim, que de acordo com o Commons também, né? Porque, na verdade, isso aí é uma instituição do capitalismo. Né? E o que esses escândalos, como o anterior Panama Papers, depois teve HSBC Leaks, aí teve um outro não sei o que lá, Leaks, né? E agora teve esse Pandora Papers, e esse Pandora Papers parece que é o maior de todos, né? O que eles revelam é que é um modo de operar e um modo de desenvolvimento de legislação nacional e internacional de operação financeira que constitui, eu acho que a gente pode dizer, uma instituição do capitalismo, né? Talvez, não sei, para a parte da audiência seja importante esclarecer, né, o que representa essas offshores, né, e por que que elas existem e por que que alguns países desenvolvem esse tipo de legislação muito benéfica quem quer colocar dinheiro no exterior, né? Porque eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, se a gente tomar aí a definição da Receita Federal do que é um paraíso fiscal, é todo país que tributa a renda em menos de 20%, né? Então, aí seria um paraíso fiscal, né? Mas eu acho que vai além, porque além do alíquota de tributação em si, que em alguns desses paraísos fiscais é realmente muito baixo, acho que será abaixo de 10% às vezes, né? Existe também a falta de transparência sobre quem é realmente daqueles recursos, daqueles ativos depositados lá, né? E também uma falta de transparência a respeito da composição societária das empresas que você monta para funcionarem nesses paraísos fiscais, como, no fundo, uma empresa que serve para administrar patrimônios. Uhum. E aí tem o seguinte, existem essas empresas, se você pensar aqui no Brasil, né, procurar na internet, por exemplo, o nome, vou dar um nome aí para a audiência.
Atenção, galera!
Procura o que é uma holding familiar.
Obrigado pela atenção.
Tá? Uma holding familiar é simplesmente uma empresa que alguém constitui, vamos dizer, um sujeito aí, pode ser um profissional liberal, bem-sucedido, né? Professor não consegue, né? Mas enfim. Um empresário que tenha muitos imóveis, que tenha, né? Às vezes, sei lá, barcos, né? Imóveis comerciais, imóveis residenciais, e o cara constitui essa holding porque ele tem uma série de facilidades para administrar aí seus bens e porque ele já faz a sucessão dos seus bens, passando muitas vezes esses bens direto, ou seja, os sócios dessas holdings familiares são os filhos. Uhum. Né? E aí, ele, obviamente, isso operado por advogados muito experientes no assunto, né? O cara acaba pagando menos dinheiro, né? Pagando menos impostos, menos tributos para fazer essa sucessão familiar, e ele protege o dinheiro de eventuais ações judiciais, por exemplo, ações trabalhistas, ações que a empresa dele pode sofrer por ter dívida com alguém e tal. Então o cara pode se proteger aqui. Mas isso eu diria que é para uma categoria assim, de classe média alta que não está na categoria desses que constituem o offshores, que ainda dá uma proteção. Então não é só o dinheiro pagar menos impostos, é também fazer essa proteção patrimonial, porque o cara pode ter ação movida por ele, né? Assim, pelo governo, ou ação trabalhista, imagina aí a série de problemas judiciais que uma empresa pode ter em que um patrimônio, e que podem implicar a perda de parte do patrimônio pessoal do empresário ou do titular dessa empresa, né? Então, isso também protege esse tipo de recurso. Uhum. Isso, obviamente, sem falar, não estamos dizendo aqui que quem, né, tem essas offshores e tal, tenha o dinheiro de origem escusa, mas ainda tem um terceiro fator, que é, se eu não quero que saibam a origem do meu dinheiro, né, eu colocar esse dinheiro num lugar ali com falta de transparência, onde a composição societária, geralmente o cara coloca um empregado de um escritório de advocacia para ser o dono daquela empresa em meu nome, digamos assim, né? É melhor ainda, né? É melhor ainda para você esconder dinheiro. Então, é uma instituição do capitalismo que no fundo, favorece o menor recolhimento de tributos, uma proteção patrimonial contra a jurisdição do próprio Estado onde a pessoa reside, né? E muitas vezes, isso já também vem à tona quando se fala disso, né? Muitas vezes esconder dinheiro de origem ilícita, né? Também. Uhum. Então, temos aí uma bela de uma instituição do capitalismo.
Não, é uma instituição antiga, né? Porque temos, a gente pensar, a Suíça é isso, né? E a Suíça e a Suécia. Suíça e Suécia. Fernando Krauser, não sei se estava no nosso último
Nunca
encontro
foi.
Ali de neoliberalismo, né? A gente estava discutindo um texto ali que estava falando sobre o prêmio do Banco Central.
Pô, explica então, isso aí, cara. Nem eu entendi.
Existe um grupo. Existe um grupo ultra subterrâneo de orientandos de Paulo Fracalanza e os meus orientandos. E aí a gente está lendo um livro que se chama, como é que é, Fernando?
Nine Lives of Neoliberalism.
Nine Lives of Neoliberalism. E tem o texto do Mirovski falando sobre o prêmio do Banco Central da Suécia.
Ó, momento Mirovski. Tava com saudade do momento
Mirovski. E o que o sujeito fala? Suíça e Suécia, através do BIS, né? Elas lavaram dinheiro nazi, né? Elas lavaram dinheiro nazista. Sim, elas lavaram dinheiro nazista, né? Porque eram paraísos fiscais naquele momento, né? E ainda são, em menor medida, podemos dizer, mas ainda são. E o prêmio do Banco Central da Suécia, o prêmio Nobel de Economia, entre aspas, está ligado a uma forma de tentar, vamos dizer, dar uma lavada, né, na Suíça e na Suécia, como esses paraísos do pós-guerra, né, esses paraísos nazistas, né, fiscais que eram com dinheiro nazista que estava ali depositado, está ali depositado, vamos dizer, e se lavou esse dinheiro de alguma maneira através, né, da ação de alguns bancos, né, e o prêmio Nobel de Economia está ligado a isso, né? O Mirovski fala isso, é muito interessante. Eu recomendo esse texto. Então, veja, ele está falando do quê? Da mesma coisa que o Marco está falando, mas estamos falando ali no pós-guerra. Está ali, sabe? É uma instituição. Nazistas lavavam dinheiro, assim como grandes banqueiros lavam dinheiro hoje, como jogadores de futebol, né? Shakira. Guardiola e essas pessoas sensacionais, né? Então, é o mesmo, porque faz parte da estrutura, né? Faz parte dessa estrutura do capitalismo mesmo, né?
Isso a gente abordou um pouco mais teoricamente no nosso episódio 49, Sabotagem e Capitães da Indústria, que foi a primeira parte do The Engineers and the Price System, que ali a gente deixa muito claro o que é a sabotagem para o Veblen, né? Que é algo que está ali, né, nas engrenagens do sistema capitalista, né? A máquina capitalista está funcionando, a sabotagem está ali no meio. Você tem alguma dificuldade, às vezes, de perceber aonde está essa sabotagem? Porque ela está muito associada aos interesses escusos, né? A sacanagem por detrás das coisas. Mas o Veblen tem uma passagem que é bastante interessante, que ele associa isso muito ao espírito das leis, menos a letra da lei em si, mas aos espíritos das leis. E isso está diretamente associado ao que o Marco destacou do, olha, pô, há uma facilitação para esse tipo de investimento, para esse tipo de aplicação. E por que que há essa facilitação? Né? Por que que a gente facilita esse tipo de investimento? Uma resposta, né, muito contemporânea seria, ó, um dos motivos, ou pelo menos potenciais motivos, ou uma hipótese para isso é, cara, a galera que quer fazer esse investimento é o pessoal que estabelece as leis. É o pessoal que coloca, que estabelece o sistema de tributação.
Perfeito. Só um pequeno parênteses aqui. O capítulo que o Manuel Ramon estava se referindo é o capítulo 9 do Nine Lives of Neoliberalism. Vai lá, Cavaga.
Vai tá nas descrições, não vai?
Vai.
Não, e aí assim, né? Eu acho que vai mais longe, né, Felipe? Então, essa primeira instituição, que é uma instituição que dá certa proteção para seja lá quem for, né? Não vou dizer só empresários, mas, enfim, como eu falei, profissionais liberais. Às vezes, um servidor público muito bem remunerado, né? Por que que esse cara não pode ter também um patrimônio, né, grande e aí querer proteger esse patrimônio numa offshore? Tá? Então, não é só essa proteção, vamos dizer, a jurisdição do país. Né? Porque você pode imaginar um ministro, sei lá, um gestor público qualquer, um prefeito, que seja condenado aí por um tribunal de contas a pagar, sei lá, milhões de reais por causa de uma licitação fraudada, por causa de algum tipo de desfalque que houve na prefeitura, um secretário de Estado, um ministro. Né? Você ter recursos do exterior, principalmente em países que têm baixa transparência, né, facilita o cara esconder recursos que poderiam ser capturados pela justiça nacional, seja brasileira ou seja de qualquer outro país, né, e dificulta, assim, você repatriar esse tipo de recurso, a gente já viu isso na imprensa várias vezes, é extremamente difícil, né, e mais das vezes não dá certo, né, parece que a Suíça ainda é um dos países que hoje, por causa dessa fama que eles desenvolveram, ainda é um país que parece que está trabalhando na direção de repatriar esses recursos, quando eles têm origem criminosa ou algum tipo de coisa assim. Mas como você disse, Felipe, isso vai mais longe, porque assim, se o cara ele tem o poder, né, mesmo que esse poder seja limitado, é claro, de afetar a taxa de câmbio do país, de afetar as alíquotas de impostos do país, e esse cara retira o seu dinheiro desse país, né, que muitas vezes ele governa, né? Vamos falar dois casos aqui, Sebastião Pinheira, presidente do Chile, né? E Guilherme Lasso, do Equador, os dois estão enrolados lá no Panama Papers, né? No Pandora Papers, quer dizer, Pandora, esse último, né? Os dois saíram, e assim, esses caras, em tese, eles comandam política monetária, política fiscal do país deles, Né? Ou seja, eles, parte do patrimônio, imagino que seja parte, né? Não sei se é a maior parte ou a menor parte, mas parte do patrimônio deles está assim, isenta, imune a qualquer tipo de decisão de política deles. Ou, às vezes, até não, que foi o caso dele que estavam falando o Paulo Guedes, né? Que é o seguinte, se a taxa de câmbio aqui no Brasil se desvaloriza, o dinheirinho que ele tem lá depositado em dólar lá fora, na offshore, cresce em termos de real, né? Uhum, como ele reside no Brasil, isso é uma vantagem para ele. Então, vai mais longe. Eu acho que tem duas camadas de instituição aí e a segunda camada com um vested interest muito pesado, né? Que é a primeira... O cara escapando, às vezes o dinheiro é de origem lícita, empresário que ganhou muito dinheiro, um servidor público que tem um bom salário, ganhou muito dinheiro, comprou imóveis, se esforçou, né? Cara, meritocracia, né? Toda essa coisa aí e tal. Certo, e aí certo. O cara protege parte do seu patrimônio lá fora. Já podemos debater a moralidade disso. Agora, da segunda camada, que daí é o vested interest pesado, daí assim. É uma imoralidade muito grande, né? Embora, claro, né, a gente tem que dizer aqui, no caso do ministro da Economia, né? No caso do ministro da Economia, ele abriu mão de ser o cara que faz a gestão desses fundos depositados na offshore. Mas mesmo assim, o dinheiro é dele, né? Ou da família, né? E ele afeta esse dinheiro com o que ele faz na política econômica do país, né? Então, é uma instituição do capitalismo realmente para você pensar. Em que medida os países não deveriam, obviamente, combater isso de forma mais grave, né? E aí, assim, né, e os países vão combater isso se quem formula as próprias regulações são essas pessoas? Né? Então, quer dizer, a gente está ali num beco sem saída, me parece, né?
Quem regula os reguladores, né, cara?
Quem regula os reguladores, é bem isso.
Não, e assim, é uma coisa que a gente tem que... Estão falando aqui do Guedes, né? Do Bob Fields Neto, né? Mas eles têm uma ligação direta, podemos dizer, né? O que esses caras definem como política econômica, na verdade, afeta os próprios interesses, né? Econômicos deles mesmos, né? Então, eles não vão lutar contra os próprios interesses, né? E eu estava escutando, Marco Cavalieri indicou e achei sensacional, né, o xadrez verbal sobre, né, esse o fenômeno Pandora's Papers, né? Acho o xadrez verbal...
Vai estar na descrição
isso,
aí também.
É sensacional, é 1 hora e 17 minutos de pura informação, estilo xadrez verbal, né? E é interessante, né? Porque isso é como se fosse uma pequena camada, né? É um pouco chocante. Você fala, pô, mas o Guedes tá lá, deixou o dinheiro fora. E quanto tava o dólar quando ele botou esse dinheiro fora? E quanto tá o dólar agora, né? Tipo, só nisso já teve um baita ganho, né? Ele vai trabalhar pro o dólar ficar, ou pro real ser mais forte? Não, é contra o interesse dele, nesse caso aqui, né? Desses 10 milhões de dólares que ele tem lá fora, né?
Agora... E ele falou que o dólar só ia passar de 5 se ele fizesse uma grande cagada. Então,
mas o meu ponto é que isso é uma pequena camada, porque existem... Cara, são um monte de empresários que estão envolvidos nisso, né? E o cara, no xadrez verbal, eles vão falando os nomes, e até começou uma hora que eu perdi já, sabe, quem era, porque é um monte de gente, os sócios da Jovem Pan, Paula Marinho, né? Da família, da família Marinho, ao Sugarai, da família que administra, o que é dona da Isto É, né? Grupo Massa, né? Grupo Massa, glorioso Grupo Massa, né? Do Ratinho. Ratinho! Né? Que até tem governador, né, pessoal, da UFPR, né? Tipo, então, cara, esses caras têm os sócios da RBS, TV Verde Mar, né? Que são Verde Mares, TV Verde Mares, né? Que é da Globo do Ceará, RBS da Globo do Rio Grande do Sul, né? Presidentes ou ex-presidentes de 6 bancos brasileiros, incluindo o Bradesco, né? Menin, né, do Banco Inter, MRV, o cara do Banco Original, não é o caso, mas Luciano Hang, né? O glorioso...
Véio da van.
É o véio da van!
velho da van, né? Ele não tá incluído aí, mas ele, tipo, ele se regularizou em 2016, né? Mas ele tinha muito dinheiro também em paraíso fiscal. Então, veja, é toda uma fauna, né? Que vai para muito uma além, fauna, né?
Excelente.
Não é? É que vai para além desses. para muito além, né? Do interesse escuso desse do ministro, do interesse escuso do cara do Banco Central, né? Esses caras, eles representam algo mais, né? E que está muito além, né? Do que esse próprio interesse, talvez, mesquinho deles, né?
São isso 11 é algo que tá... ex-presidentes da América Latina.
Exatamente. Então, é uma coisa chocante, né? E eu acho que é chocante isso, escutando o Xadrez Verbal, eles falam uma coisa que eu acho que a gente poderia comentar, né? Que é mais ou menos o que o Marco estava falando, mas podiam falar um pouco mais sobre isso, né? Que tem dois sistemas fiscais no mundo, né? Um sistema fiscal para as pessoas comuns, uhum, dentro dos seus países, né? E um sistema fiscal para o businessman, para o cara de altos negócios, né? Que são esses caras aqui. E esses caras, eles não estão submetidos a essas fronteiras, né? E estão falando uma questão mundial, né? Uma questão do capitalismo funcionando dessa maneira. Esses caras não. Esses caras podem fugir, é o que o Marco tá falando, né? O cara que tem muito dinheiro mesmo, ele não vai fazer uma holding familiar, né? Ele tá em outro uhum, patamar. Estamos falando de presidente de banco, dono de banco, dono de emissora de TV. E aí a coisa fica mais complicada, né? Porque, cara, os meios de comunicação estão envolvidos, né? Então, qual foi a repercussão do Pandora Papers no Brasil? Né? Foi baixíssima, né? A Globo não vai falar do Pandora Papers que está envolvida, sim, a família Marinho, né? As revistas não vão falar, quem vai falar, né? E aí é muito engraçado, porque esse consórcio internacional de jornalismo investigativo, né, que apurou o Pandora's Papers, que recebeu a denúncia, né, os terabytes de informações, do Brasil...
Quase 3 terabytes.
3 terabytes. Quem é do Brasil que estava ali? Agência Pública, Portal Metrópolis, Poder 360 e a revista Piauí. E acabou. Uhum. Né? São esses caras aí. E o resto, cara... Tem-se a impressão que está todo mundo envolvido, né? Então, fica uma questão exatamente essa, o vested interest. De fato, né? Isso não chega... As pessoas na rua não estão falando disso. Pelo menos no Brasil, as pessoas na rua não estão falando disso, né? Não, e aí isso dá elementos para continuar o processo, né? Para que acabar, né? Para que se comover.
Sim, fornece a segurança, né? E isso ficou muito exatamente evidente também nesse caso do André Esteves, né? Que, curiosamente, o BTG ele é dono da revista Exame, né? Que também é outro grande divulgador aí dos acontecimentos econômicos, né?
Sim, exatamente.
Gente, aconteceu uma emergência aqui. Eu acho que eu vou ter que sair.
Não, beleza, beleza, beleza. Vai lá, vai lá.
Tranquilo.
Vai lá, não tem problema. Não, tá. tranquilo, não tem problema. Beleza. A gente vai dar um jeito na edição. Fica
cegado. A gente continua.
Não, gravamos meia hora, dá pra dar uma...
Esse trecho vai estar no elevador. Você já falou que teve uma emergência, tem que sair. Se quiser se despedir, a gente segue aqui.
Marcão, não tem muito tempo que eu falei, cara. Caganeira é coisa séria, então vai lá.
É complicado.
Vai com tudo, Marcão. Marcão tá ficando verde.
Tá bom, aí, brigadão, Marcão. Valeu, a gente que agradece.
Valeu, Marcão. Obrigado, Marcão.
Falou, gente. Falou.
Tchau. Não, pessoal, mas assim, essa questão também é muito clara, né, de você ter uma espécie, e eu acho que eu nem precisava usar a palavra espécie, de tráfico de influência, uhum, né, cara? Uhum. Eu acho que, pô, fica, sabe, a pessoa assim, o dono, quando um dono de um banco comercial, né, vira e fala que tem contatos no Banco Central, né, o que a pessoa tá falando é o seguinte, olha, é uma pessoa que possui um grande negócio, ela tem influência na regulação desse negócio. Uhum. Ou seja, ela tem influência nas regras que são aplicadas sobre ela. E no caso dos bancos, a situação é um pouco mais grave, né? E da onde vem essa maior gravidade? Porque o lucro do banco ele vai depender diretamente da taxa de juros na qual que o banco pode, uhum, operar. E quem determina essa taxa de juros é o Banco Central. Uhum. Né? Então, assim, não só influenciar no patamar dessa taxa de juros, como ter informações, né, privilegiadas sobre o movimento da taxa de juros, né, isso é uma vantagem absurda, né, para alguém que opera num banco, para alguém que tem um banco, alguém que faz a autogestão de um banco, né? Então isso também deixa muito evidente toda uma rede de conexões, de informações que privilegia um certo tipo de indivíduo, né? E mais uma vez, né, são esses indivíduos que detêm uma quantidade, né, de capital absurda, né, aqueles indivíduos, né, que nós chamaríamos de da elite brasileira.
Sim. E isso tem a ver com outra questão que a gente já comentou aqui também, né, das portas giratórias. O atual presidente do Banco Central, ele tem interesse em manter laços estreitos com a iniciativa privada, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai precisar dela, né? Ele sabe que não é para sempre que ele está ali.
Ele volta para a iniciativa privada, Exatamente. Não é um cargo que você exerce durante um longo período, né? Você é nomeado para aquele cargo e normalmente isso está atrelado ali a um mandato presidencial e se tem debates para tentar descasar, né, essas questões e tudo mais, mas ainda assim, né, você não consegue desatrelar totalmente, né? E aí fica a nossa, né, toda a solidariedade aí que o professor Marco Cavalieri teve, né, tipo, que se ausentar aí, porque, pô, ia pegar mal, né, ele falar, né, do Banco Cavalieri.
Acho que ele descobriu que tem o nome dele da família lá e saiu rapidinho. Não, mas a audiência já tá especulando sobre eu e o Cavalho termos brigado, porque no primeiro episódio eu tive que sair, quer dizer, saí, né.
Vocês não se aguentam.
E agora ele saiu, já estão...
Ah, mas também a taxa de juros que o banco da família dele está cobrando seu empréstimo, né? Eu teria brigado com ele também.
Agora, ó, olha o negócio, né? Que eu tava. Se você começa a ligar as coisas, é um negócio assustador, né? O Bob Fields.
Ninguém liga mais, todo mundo só manda WhatsApp.
Mas saca só, Bob Fields Neto. Bob Fields Neto tem dinheiro ali no Pandora Papers, tem dinheiro no paraíso ali. André Esteves, dono...
Parece que o cara morreu, ele tem dinheiro no paraíso.
É. E ele fez aquilo que todo mundo dizia que não tinha como fazer, né? Levar dinheiro pro paraíso.
Exatamente. Levar dinheiro pro paraíso.
Ele tem uma vaga no paraíso.
Já comprada, né? É, até isso. Liga, André Esteves do BTG diz que ele ligou, e ele ligou mesmo, porque ele mesmo disse que ligou, né? Então, que é outro caso, né? Estamos falando agora do caso André Esteves e o BTG, aquele áudio vazado ali de um seminário que ele deu para jovens ricos, né? Era para jovens ricos que tem dinheiro ali no banco, né? E ele começou a... Estava muito animado, né? Ele até falou que tinha tomado uma caipirinha, né, pelo que eu entendi, eu ouvi o áudio, ele falou que tinha tomado uma caipirinha.
Ah, bagaceira!
E ele começou a falar tudo, né, tudo, e falou não só que é o que o Felipe...
A bebida entra, a verdade sai.
Isso, Felipe enfatizou, né, do Bob Fields ligando pra ele, perguntando sobre esse piso da taxa de juros, mas falou mais coisas muito interessantes, né? Falou que os ministros do STF ligaram para ele vamos dizer, indicar ou aconselhar os ministros acerca da independência do Banco Central. Uhum. E aí ele diz uma coisa sensacional, fala, olha os países que têm Banco Central independente, Estados Unidos, aí ele fala os países ali de primeiro mundo, né? E olha aqui os países que não têm Banco Central independente, Argentina, Venezuela, aí ele fala... Vocês têm que decidir, vocês querem ser igual aos Estados Unidos ou querem ser igual à Venezuela, né? Veja o nível do argumento que ele tem com ministros do STF. Tipo, é no nível da improvisação geral, parece. Eu não sei se isso realmente aconteceu, a forma que ele diz, que ele fala, mas é uma questão, eu acho que, digamos... É triste pensar que os ministros são convencidos a tomar uma decisão nesse nível de argumento, né? Olha, países X, países Y, quem você quer se parecer, né? Então, ministros se aconselham com o dono de um banco, né? É, ele, o teto de gastos, né? Ele fala, ei, vamos furar o teto de gastos, tatatã. E aí ele fala, mas quem fez o teto de gastos? Foi o meu sócio, o sócio do BTG, né? Durante o governo Temer. Então é o próprio sócio que... É o próprio banco que fez o teto de gastos que vai ser furado, né? E que gera um certo... Gera essa comoção, né, do mercado financeiro, né? E depois, além disso, então temos STF, temos o cara do BC ligando para ele, né? E temos o presidente da Câmara de Deputados ligando para ele também para perguntar sobre o teto de gastos. E ele fala sobre...
Telefone quente, isso aí.
Todo mundo liga pro cara. É uma coisa engraçadíssima, assim, e triste, no fim das contas, porque ele conta como se, não sei, ele fosse, sabe, um consultor para assuntos mundiais, né? É, e não só isso, né? Tem uma parte que ele fala do Bolsa Família, né? E nessa e cara, eu escuto aquilo e vem Kaleck na minha cabeça, assim. É uma coisa, opa, sensacional, né? Tem um texto Kaleck, quem não leu, né? Os aspectos políticos.
Vocês estão me deixando confuso.
Há uma liberdade poética aqui.
Kaletsky, então. Kaletsky, tá bom. Que é os aspectos políticos do pleno emprego, the political aspects of full employment, vocês procurem aí. Talvez a gente deixe aí um link, né, para o pessoal. Mas, cara, é muito isso, né? O argumento dele. Olha, Bolsa Família é bom, por quê? Porque, olha, é muito pouco dinheiro, é quase nada, não significa nada. Está dizendo, olha, pessoal, vocês aqui, isso não afeta vocês. Isso não vai afetar vocês. O ganho que vocês têm não afeta nada e isso gera uma estabilidade política, certo? Isso gera estabilidade. Você dá, e ele fala nesses termos, dá um pouquinho, quase nada para as pessoas que não têm nada. Isso é bom para a gente. É basicamente isso que ele está dizendo. Ele fala, olha o Chile não tem isso. Né? Por isso pessoas que não tem mais como trabalhar, não tem dinheiro algum, não tem programa nenhum. Isso é muito ruim. Olha como está o Chile, olha a convulsão social. Mas nós não temos esse dinheirinho. Né? E é bom porque isso não afeta de verdade os nossos ganhos. Né? E eu lembro muito isso do Kaletsky, porque ele fala isso de alguma maneira, que ele fala... O pleno emprego é bom para o empresário. É bom para o empresário que ele vai vender muito. Que ele vai vender e não vai poder... E não tem como vender mais do que ele já vende, né? Se temos uma política de pleno emprego. Mas por que então ele não apoia isso? Né? Por que ele não apoia isso? Porque é uma questão de poder e é uma questão política. Porque a partir do momento que você tenha políticas voltadas para o pleno emprego, que você vai ter um empoderamento do trabalhador, empoderamento de sindicatos, né? Que é o que a gente estava falando aí, o Cavalieri saiu, que ele falou um pouco sobre commons. E isso é perigoso, né? É perigoso esse trabalhador que trabalha, o dinheiro entra e que ele se organiza e aí ele pode querer outras coisas que não só trabalhar e consumir. E ele vai dizer... O business, mas nem vão falar empresário, porque aqui estão falando de um monte de coisa, né? O burguês, podemos dizer.
Bando de burguês, safado!
Ou businessman, se a gente ficar nos termos weberlianos, homens de negócios, eles têm medo. Eles têm um medo muito grande que se esse ganho de ter uma política de pleno emprego se transforme em uma arma política contra eles mesmos. Então é melhor não ter. E aí, não, vamos dar um pouquinho. Dá um pouquinho de dinheiro pro cara, para ele sobreviver, isso controla um pouco as tensões sociais e a gente vai enchendo de dinheiro, né? O STF liga pra gente, certo? Os ministros ligam pra gente, o presidente do Congresso liga pra gente, certo? E a gente tá o cara do BC liga pra gente, a gente tá tranquilíssimo, tá muito bom, né? Tá muito bom do jeito que tá assim. Então, é muito interessante... a gente vê como é esse limite, né? E como eles chegam... essa é a questão, né? Esses aspectos políticos, eles nunca vão... Eles sempre vão chegar nesse limite, que é um limite político mesmo e do medo, é o pavor, né? Esses caras que estão nadando aí de braçada, eles têm muito pavor, né?
de que uma política de pleno emprego, que pode existir de verdade, ela afete realmente o poder que esses caras têm. Né? E o Veblen é exatamente isso, é a discussão sobre poder. Né? A teoria webleniana é uma teoria sobre poder. Né? E esses caras estão, eles sabem disso, né? Não que eles tenham lido Veblen, mas eles sabem, nós temos que manter o nosso poder. Né? Pleno emprego
eles
é bom, mas não é.
Veblen,
é
poder, mas eles vivem na sociedade que o Veblen analisou.
Eles sabem por
experiência. Eles vivem na sociedade que o Veblen analisou. Então a gente consegue gerar essas conexões.
Exatamente, exatamente. Então é muito louco isso, é muito louco todo mundo conectado, né? Todo mundo conectado e quem. E é isso, né? Temos as pessoas comuns que estão apartadas. Para as pessoas comuns é desemprego, para as pessoas comuns é no máximo uma renda mínima aí, que nem é renda mínima, né? Não sei, agora não tem nada, né? Porque acabou o Bolsa Família.
Semana passada foi o último pagamento.
E o outro programa. E outro programa nem existe ainda, né? E é isso, né? Cara, então.
Agora não tem nada, acabou o Bolsa Família, se bobear, acaba o país, né? Acabam as pessoas, né?
Exatamente.
Tá uma loucura do inferno aí. Mas fica tranquilo, rapaz. Tu viu aí, ó? Sérgio Moro se filiou aí
ao e agora
partido
vai.
Político. Moro vai
falando
salvar.
Falando em Sérgio Moro,
agora vai.
Agora.
Tava pensando aqui nos vested interests, e aí vem a minha ligação com o Sérgio Moro, né? A quantidade de melindres.
Não, vamos explorar essa ligação aí. Que ligação é essa que você tem
com ele? Anexados a esses vested interests, né? E a gente, eu acho que. Eu, pelo menos, acho que me sinto no direito de até desconfiar desse vazamento. Será que esse vazamento também não é um vested interest por algum motivo? Sabe? Quando você vê informações sendo dispensadas assim com uma facilidade tão grande e com uma clareza também muito grande, sabe? Ainda que não tenha sido uma grande divulgação, mas até mesmo nesses pequenos detalhes eu não duvido que existe algum tipo de planejamento. Agora, pra quê? Não sei. Depende do vested interest dele, né? Não tô falando que foi esse o caso, mas existe essa possibilidade também, né? Tamanho e conexão dos vested interests com as possibilidades e o poder que essas pessoas têm.
Como o interesse é escuso, né? É difícil, né, se perceber alguns elementos, né? E é difícil montar a narrativa de análise pelo seguinte, né? Porque você tem tanto interesses escusos como você tem alguns fatos desdobrando outros, assim, sabe? E aí você não sabe o que de fato foi armado de acordo com o interesse escuso e o que foi só
exatamente.
Um desdobramento. É uma análise muito difícil.
Lembrei
de
também
se
da
fazer.
Carta do Temer.
A história se desdobra. Exatamente.
Aquela carta do
exatamente.
Temer ela foi feita para ser vazada. Ah, o Biden veio aqui, você nem me chamou. Ah,
chateei. Né? Mas, cara, por exemplo, a história se desenrola ao vivo, né? É muito, muito, assim, para chamar de interesse escuso agora, é o problema, por exemplo, que a gente tem com o combustível, né? Esses aumentos sucessivos que estão ocorrendo no combustível, né? Na gasolina. Por quê? Porque a Petrobras foi meia privatizada, né? E então ela está vendendo em dólar, né? E o dólar sobe, então vai ter aumento, né? Está ligado a essa variação de preço internacional. Do combustível, o valor que a gente paga aqui,
sim,
né? De um petróleo que é tirado aqui, né? De uma empresa brasileira, mas que tem ações, né? Vendeu-se ações dessa empresa. Olha o interesse, mas é tão. Eu gosto. A única coisa que eu gosto desse governo é que ele é claro. Então, esses interesses escusos, eu acho. Nossa, mas tem algo mais baixo ou é mesmo essa. É tão simples assim, né? E às vezes eu acho que é muito simples, né? Não dá pra procurar muito pelo em ovo, né? O governo brasileiro, o que o presidente tá falando aí? O preço do combustível tá subindo, o que ele fala? Não, eu quero privatizar a Petrobras.
Então,
o cara cria um problema. Mano, você é o presidente, cara. Você é o presidente. Você pode controlar o preço. Você tem todas as ferramentas na mão. Ah, não. Privatizar, olha lá.
Comunista.
Se privatizar, aí o preço cai. Aí você fala, mano, o preço sobe porque tá parcialmente privatizada. Né? Então, veja, é aquela solução manufaturada. Né? O cara cria o problema para depois manufaturar. Aqui, a solução tá aqui. certo? Eu criei... É basicamente... Isso é interesses escusos, né? É esses interesses escusos. É a mesma coisa dos Paulo Guedes ter 10 milhões lá fora, né? E o dólar variar positivamente, sei lá, 200% nesse momento, desde o momento que ele botou dinheiro lá fora, né? E ele administrando a política monetária do país cambial, né? E a mesma coisa, que é o cara quer privatizar a Petrobras porque há interesses escusos na privatização da Petrobras. Então vamos aumentar esse combustível até onde os caras aguentam e eu dou essa solução. E as pessoas vão aceitar essa solução. As pessoas vão aceitar. Por quê? Por quê? Porque fomos criados há algum tempo a pensar que tudo que é público é ruim. E que tudo que é público tem de sair da mão do público. São esses mesmos caras. São esses mesmos caras. Esses caras, essa classe ociosa que tomou conta do Estado, pra ela, ela mesma diz o Estado não serve pra nada. Né? Nós não queremos o Estado. Mas se você não quer o Estado, por que você quer estar no Estado? Eu quero saber isso, né? Que André Esteves, ele é o Estado. Ele tá dizendo isso. Né? Mas o Estado é ruim. Né? Estado ruinzão, tem que privatizar tudo, mas todo o Estado gira em torno dele. Na verdade, o que a gente vê é isso. É o esses caras querem se apossar do Estado.
Essa dualidade neoliberal, né? É o Estado privado, o Estado ele é ineficiente, ele é corrupto, né? E o privado é cheio de virtudes. Né?
Exatamente. Mas esse o exemplo é claro, né? O André Esteves está dizendo, ele pode defender todas as políticas neoliberais que quiser. Com os argumentos, que são argumentos para o povo ouvir, que é o Estado é ruim, o Estado é ineficiente, ele tem que acabar, tem que diminuir, tem que ser um Estado fiscalmente saudável e blá, 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 blá. Mas por trás, o que tem? Por trás, o que tem? Um sujeito que ele fala, o Estado gira em torno dos meus interesses, né? Dos interesses do sistema financeiro que eu represento, né? E é esse o Estado que eu gosto. O Estado é meu.
O Estado está encapsulado por interesses privados.
Exatamente. Né? Então, a nossa discussão, e essa discussão que o Veblen propõe, ou a nossa leitura mais contemporânea do Veblen propõe, não é a discussão se tem que ter mais Estado ou menos Estado, a gente já falou isso, mas é o Estado sendo controlado por quem? Um Estado controlado democraticamente pelo seu povo ou um Estado controlado por essa plutocracia aqui? Né? Essa plutocracia Pandora Papers, essa plutocracia desse setor financeiro das portas giratórias. Né? Essa eu acho que é a questão central que a gente tem que deixar claro para os nossos ouvintes. Um Estado aqui que o Kalec está dizendo que poderia gerar pleno emprego.
Kaletsky.
Que é o Estado que pode gerar pleno emprego, mas não gera, exatamente porque os donos desse Estado acham perigoso. Né? Perigoso. Essa classe ociosa acha perigoso.
É complicado a classe ociosa, a elite, deixar a classe menos abastada pensando em outra coisa que não seja puta, preciso colocar comida na mesa.
Exatamente.
Enquanto esse pessoal estiver pensando, preciso colocar comida na mesa, essa pessoa tem uma preocupação urgente que ela tem que resolver naquele momento. Se a comida na mesa está garantida, né? A questão é que eu estou sendo super webleriano, tá? Super. A questão vai ser, né, o próximo passo, né? Qual é o próximo passo? Como que eu vou além? Como que eu vou além da comida na mesa? Né? Como é que está essa estrutura social? Como que eu vou, né, ascender socialmente? Né? Então, quando essas questões começam a ser colocadas sobre a estrutura social, aí, né, se entra numa seara muito perigosa, né, de acordo, né, com a lógica webleriana, e é isso que muitas vezes esses indivíduos eles buscam evitar.
Perfeito. Não, exatamente. E por isso tem que encontrar meios de comunicação, né? Esses meios de comunicação estão envolvidos nesse processo. Setor financeiro, judiciário, cara, quem tá ligando?
Como com o STF, cara, com
tá
tudo.
Ligando pro judiciário. É com o STF, com tudo, exato. Bota aí, corta aí.
É um acordo, botar o Michel, um grande acordo nacional
com o Supremo, com tudo,
com todo mundo, e parava tudo.
E aí foi delimitar onde tá,
pronto, parava tudo.
e veja, é um processo, é mundial, né? É mundial, né? A gente tem as nossas jabuticabas.
É o capitalismo, cara.
Exatamente.
Não é o Brasil, é o capitalismo.
É isso.
Essa é a questão.
É isso. Esses caras, é muito engraçado, né? Cara, é isso. Ex-diretor do FMI tem dinheiro no Pandora Papers. Como é isso? Uhum. O cara do FMI tem dinheiro em paraíso fiscal, né? É mundial, né? É mundial, estamos todos nesse processo. Mas eu acho que essa questão neoliberal, ela é tão ampla, né? Tão grande, que todos está disseminado no mundo a ideia. Não, o Estado tem que acabar, o Estado não pode ter Estado, o Estado não político, né? Cada um por si, né? E é isso aqui. Alguém quer ficar com o Estado. O que a gente vê é isso. Esses caras não estão negando o Estado, eles querem o Estado para eles. A verdade, eles não querem que o Estado vá lá e te dê pleno emprego, te dê educação, te dê saúde. É isso que eles não querem. Né? É isso que eles não querem.
Tem que acabar o ser humano, raça desgraçada.
Também acho. Tum, 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 tum,
não,
tum.
Não, é, não,
é, mas não. Com esse pensamento, fechamos o debate.
Não, mas eu vou dar a nota de rodapé. Quando o Felipe,
por favor.
Nota de rodapé, quando o Felipe Almeida diz ser humano, estamos dizendo esse ser humano dentro dessa conformação, né, ontológica, né, com uma subjetividade que é criada dentro desse sistema. Né? É esse ser humano
bárbaro.
É esse ser humano bárbaro. É esse cara que a gente tem que começar a questionar, sabe? Como a gente justifica isso? Quem lê isso, as coisas que aconteceram nos últimos dias, e diz, não... É isso aí, é assim que tem que ser. Se eu tivesse poder, eu faria isso mesmo, né?
E é esse pensamento que tem que acabar.
Esse pensamento tem que acabar e tem que ter outra coisa que tem que acabar, que é parar de falar, olha o Paulo Guedes, o que ele fez, olha o Campos, olha o Esteves, e começar a entender isso como um fenômeno estrutural e não de uma culpabilização individual. Porque o institucionalismo não está preocupado com essa questão do agente em si, mas sim nas instituições. Isso aqui está mostrando uma instituição, um hábito de pensamento compartilhado. É isso que a gente tem que ver, sabe? A lupa tem que ser maior para a gente entender o processo. Não pode ser...
Exato. Eles fizeram agora. Outros fizeram no passado. A grande questão é, essa porra tem que parar, né, cara? Nossa,
32 cara, trilhões de dólares. Tem 32 trilhões de dólares em paraísos fiscais, né? No Pandora Papers. Isso não é Paulo Guedes. Isso é o movimento desses 0,01%, 00001% do mundo, sabe? É quem manda no mundo que faz esse movimento, né? Então a gente tem que entender por que isso acontece. Quem manda nesses estados? Porque os estados são governados por essa classe ociosa. Ocioso. Esse dinheiro que está lá é dinheiro ocioso. Certo? É ocioso mesmo, né? E o cara acha que é melhor ficar lá, né? Porque ele tem outros ganhos, que não é títulos ou qualquer coisa assim, né?
Exatamente.
Perfeito. Pessoal, como sempre, tempo é uma questão. Essa frase não pode faltar, né?
Não pode. Eu você viu que eu lembrei de você.
Fiquei lisonjeado.
Hoje é dia de dica de gin, não pode vida, faltar.
Dica de gin. Meu Deus, isso aí vocês têm que me avisar com antecedência.
Pô, você falou que tinha mais uma.
Eu
por
tenho
isso que
eu vários, cara, mas é que eu tenho que olhar a marca antes.
Vários? Então virou.
Eu posso
uma
ir lá ver e
vai
voltar?
Lá, enquanto isso eu vou passar aqui as redes sociais.
Pode. Enquanto isso eu vou.
Quero que a nossa.
Isso, eu vou mandar abraço
quero
também.
Quero que a nossa audiência não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e também de nos seguir na sua plataforma de áudio preferida. No Instagram nós somos @economiaunderground, no Twitter nós somos @ecounderground e no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. Diga, Felipe.
Só falar para a nossa audiência que o Manoel Ramon foi lá
foi,
mesmo.
Foi lá,
cara. Ele
está
levando a dica de super a sério, virou uma piada, né, para vários episódios, ele está levando a piada a sério. Eu queria mandar um abraço especial hoje, né, que faz super sentido mandar esse abraço hoje, infelizmente. Né, o Cavaga teve que se ausentar, que meu abraço é para ele, né, para o professor Marco Cavalieri. Né, o professor Marco Cavalieri topou, né, uma tarefa hercúlea aqui na UFPR. Né, ele está liderando aí a comissão de retomada das atividades presenciais. Né, imagina o trabalho que é isso, você considerar, né, uma universidade do tamanho da UFPR. Então, eu queria mandar um abraço aí em forma de agradecimento. O Marco tem tido uma preocupação muito grande na gente retomar nossa atividade com bastante segurança. Em breve, né, tudo vai estar sendo implementado de uma forma muito larga para que nenhum de nós estejamos expostos ou minimamente expostos a essa situação trágica na qual nós ainda vivemos. Tem um pessoal aí que acha que acabou não. Perfeito. A gente ainda está vivendo a pandemia, então um abraço para
o
Cavaga.
Perfeito, reforçar o abraço e mais uma vez me desculpar pelo episódio da semana passada, que acho que ele ficou bravo, por isso ele saiu no meio aqui.
A audiência já percebeu, é melhor vocês pararem de esconder essa treta aí de vocês.
Perfeito.
E aí?
Voltei com o Jim.
Diga.
Hoje eu indico um que se chama Vanfall Gin 2020 London Dry. Com notas de tangerina, viu?
Opa, tangerina.
Minas Gerais também, veja só.
Olha só.
Ninguém vai ver.
É, já tá mas acabando. Em Minas Gerais, tá se fala o... que pena, falou com a voz de estreza, já tá acabando. Mas em Minas Gerais se usa o termo tangerina também, porque tangerina é aquele tipo de produto alimentício que, dependendo da região, é outro termo.
Na verdade...
Né? Às vezes é mexerica, às vezes é bergamota.
É que, né? Na verdade, tangerina é uma espécie de bergamota. Bergamota e mexerica são... lato senso. Aí tem os estrito senso, que são cada uma das castas, né? Tem a pocã, tem a tangerina. Enfim, venham morar comigo aqui no sítio que eu vou ensinar tudo pra vocês.
Perfeito. Então você tá
maravilhoso.
Esse é um convite pra audiência. É um convite pra. Você tá fazendo Airbnb?
Eu vou
vender
curso de identificando o bergamota.
Perfeito. Uma outra coisa que eu acho que é muito legal, né? Para nossa audiência, eu descobri outro dia que você pode alugar pelo Airbnb a Casa do Weber.
Seguimos.
Né?
A Casa do Weber, fazenda.
Casa do Weber.
Eu vou deixar o link aqui também.
Um dia vamos gravar lá, hein?
Isso é legal. Deixa o link aqui.
Né? E um dia a gente vai em algum congresso e grava da Casa do Weber.
Mas aí tem que fazer uma mesa branca e tal, chamar ele, ver se ele topa gravar junto.
Não, mas eu não gravo se não for de outro jeito. Eu não gravo se não for de outro jeito.
Alugar numa sexta-feira 13.
Sabe o que ia ser legal? O dia que a gente decidisse acabar com a economia underground, o último episódio, sei lá.
Ia ser legal.
O último episódio
pra
fechar no auge. Pra fechar no auge.
Maravilha. Agora, quando a gente gravar lá, o pessoal vai ficar desesperado achando que é o último episódio.
Vai falar, acabou. O Fernando, a modéstia do Fernando. O pessoal vai ficar desesperado que o podcast dele acabou.
O pessoal fica tristíssimo sempre que a gente entra em férias.
Uma comoção. Cara, a nossa audiência é fantástica.
Muito
mesmo.
Bom,
o pessoal
muito, bom.
Muito, muito bacana. Então vamos fechar e mandando um abraço para toda a nossa audiência.
Sim,
todas e todos fiquem muito bem.
Eu tenho
bem,
uma dica ainda, antes de encerrar, que tem muito a ver com o que a gente discutiu aqui hoje, que é uma série, eu acho que ela... Não, ela não é do Netflix, mas tem no Netflix. É Billions.
Casamento às Cegas.
É.
Quem?
O nome da série é Billions. Bilhões, sim, em português.
Billions.
É. Muito interessante. Lá fica... talvez não do ponto de vista... acadêmico, digamos assim, esse tratamento do vested interest no setor público, mas é uma forma de entretenimento que aborda esse assunto e que é bem interessante, bem legal. Não terminei ainda, não sei como é que vai acabar, mas até a terceira temporada eu posso dizer que é bem legal.
Até ali você garante.
Até ali eu garanto.
Maravilha. Maravilhoso.
Eu queria dar a dica da teve um ouvinte, um ouvinte, né, que falou, poxa, isso que vocês estão falando... É muito parecido, em algum episódio, né? É muito parecido com o Mark Fisher. Eu acho que foi o nosso episódio de Polanyi. Né?
É verdade.
Esse é Mark Fisher, né? E que é o realismo capitalista. É esse livrinho aqui, eu recomendo também, né?
Tá nas descrições aí também.
É muito parecido porque eu estava lendo o Mark Fisher na época, sabe? Então acontece. Ouvintes são tão inteligente a nossa audiência demais, que ela saca o que você está lendo naquele momento e você está falando. Né? Ela saca tudo. Então, recomendo muito o realismo capitalista, né? Que são textos que estavam no blog dele, K-Punk. Né? Esse cara é muito legal e esse livro é super tranquilo. É uma leitura de blog, cada capítulo é tipo uma publicação no blog dele. É sensacional. Está totalmente recomendado. Feira do Livro da USP está chegando, então vocês já podem entrar ali. A editora é a Autonomia Literária, metade do preço que eu já vi, mas tem muitas coisas muito legais, especialmente nessas novas editoras independentes que estão surgindo por aí. Muito boas.
Maravilhoso. Teremos convidado da audiência muito em breve aí.
Olha só.
Muito em breve, muito convidado bom. Da audiência vai gravar com a gente, hein? muito em breve.
Muito bom.
Surpresa, bora, surpresa quem é. Mas vai gravar.
Bora.
Fechou, pessoal.
É isso aí, pessoal. Um
forte abraço.
Valeu, pessoal.
Um abraço. Tchau, tchau.
Até mais. Este episódio conta com um trecho Waka Waka, This Time for Africa, interpretado por Shakira, lançado pela gravadora Epic, e também conta com inserções de jornalismo, TV Cultura, em Paulo Guedes diz que não há conflito de interesse em offshore, e Diário Pernambucano em Ouça Conversa entre Romero Jucá e Sérgio Machado.